Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 28 de 2020. E hoje eu vou começar falando sobre o US Open. A lista de inscritos saiu essa semana, sem grandes surpresas, sem tantos desfalques assim. É claro que o torneio perde muito sem Rafael Nadal, que é o atual campeão. Também perde consideravelmente sem a número 1 do mundo entre as mulheres, que é a Ashleigh Barty. Embora ela não tenha assim tanto apelo comercial, não seja tão queridinha assim fora da Austrália. Mas é sempre ruim você ter um slam sem a primeira do ranking. Então hoje é dia de falar do US Open e algumas perguntas que estão pipocando aí. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é um pouquinho do que eu já escrevi no blog, mas podem ficar tranquilos que eu não vou ficar só nisso, repetindo o que eu escrevi lá. Mas vai ser o primeiro slam sem Federer e Nadal, né? Sem Federer nem Nadal, nenhum dos dois, desde o US Open de 99. São 21 anos aí, e nesse US Open de 99 o Federer ainda estava no quali, né? Jogou o quali e o Nadal tinha 13 anos. Vocês podem até pensar, nossa, que conta difícil de fazer, deve ter dado um trabalhão pesquisar. Mas a verdade é que era uma busca bem simples de se fazer, porque vocês devem saber, o Federer foi um dos caras que mais jogou slams de forma consecutiva, né? Ele jogou 65 slams até 2016, quando ele operou o joelho e ficou fora justamente do US Open, né? E em 2016, no segundo semestre, o Nadal jogou esse US Open, então a única coisa que precisava fazer era ver qual era o primeiro slam do Federer quando foi, né? Porque depois disso ele não deixou de jogar nenhum. E aí era só uma questão de olhar o histórico do Federer, achar esse US Open de 99. Então vai ser interessante ver, depois de muito tempo, um slam sem os dois. E vai ser um teste bom, acho que para canais de TV, para veículos de imprensa, para todo mundo que tem alguma espécie de algum tipo de ganho, né, seja financeiro ou indireto, com isso, né? Para ver como é que vai ser a reação do público. Se vai ter menos interesse, se a audiência vai cair, como é que vai ser. E porque a gente vive essa rivalidade há quase 20 anos, né? O primeiro jogo entre eles foi em 2004, e querendo ou não, são os dois caras que concentram a maior parte dos fãs, com o Djokovic ali em terceiro. Fãs do Djokovic, por favor, não fiquem chateados comigo, não tenho nada contra, mas Federer e Nadal tem um negócio especial, uma rivalidade mais antiga, é uma rivalidade com mais contrastes. Então, acho que e quando o Djokovic chegou ali em 2011, foi quando ele se afirmou para brigar por número um do mundo, como um grande tenista. Ele já tinha conquistado o Slam em 2008, mas não deu uma sequência, né? Em 2011, quando ele chega, eu acho que todos os fãs já estão meio que ali, né? Escolheram um lado, muita gente com Nadal, muita gente com Federer. O Djokovic pegou e veio conquistando mais gente depois, mas a maior quantidade de gente ainda está com Nadal e com Federer, né? Então, a gente vai ter nesse US Open a curiosidade de saber como é que vai ser o tênis depois do Big Three. Vai ser um tira-gosto, porque vão ser, né? Vai ter um dos três. E isso se o Djokovic, né, for, né? Porque tem esse detalhe, até a hora que eu tô gravando esse podcast, o Nole tá na lista de inscritos, mas ele disse que não tomou uma decisão definitiva ainda. Então, de repente, a gente pode ter até um slam sem os três grandes. Embora seja uma chance interessante de o Nole ganhar um slam sem ter que enfrentar os outros dois, que não seria nada ruim para ele. Não que ele precise disso para ganhar um slam, né? Ele já ganhou muitos slams e já ganhou muito dos outros dois. Mas é claro que fica um pouco mais fácil ou menos difícil, como queiram, e é uma chance legal para ele. Acho que esse é um ponto interessante. A outra pergunta que já estão fazendo por aí é a seguinte: quem ganhar esse US Open vai levar um asterisco do lado? Ou melhor, assim, por causa dos desfalques, por causa das condições diferentes, sem público, realizado numa bolha, possíveis eliminações de tenistas em caso positivo de Covid, etc e tal, por causa disso tudo, é um slam que vai levar um asterisco? Eu acho que não. Eu acho que não tem que desvalorizar o campeão por causa disso. Mas é claro que a gente vai comentar certas coisas até o fim dos tempos, né? Se a Serena for campeã, por exemplo, depois de tudo que já aconteceu com ela no US Open, com três grandes escândalos ali, um com a Clijsters, que ela mandou, né, ameaçou de enfiar a bola no goela abaixo da juíza de linha, outro com a Stoso, que ela tomou uma advertência por gritar no meio do ponto, e depois o último com a Osaka, que ela chamou até o árbitro de ladrão, né? E também teve aquela derrota para a Roberta Vinci, quando ela era favoritíssima para, né, semifinal, favoritíssima para fechar o Grand Slam de calendário uns anos atrás. Então, depois de tudo isso que aconteceu, se ela for campeã agora, a gente vai sempre comentar que a falta de público aliviou a pressão e criou um cenário, digamos, mais simples para ela. Mesmo sabendo que é um torneio nos Estados Unidos, que a torcida estaria do lado dela, né, a favor, a gente já viu que nem sempre a Serena lida muito bem com essa expectativa. E acho que do mesmo jeito, se alguém de fora do Big Three for campeão, a gente vai inevitavelmente lembrar que foi um torneio sem Federer e Nadal, porque Federer e Nadal foram elementos essenciais nos últimos 15 anos para impedir que alguém de fora do Big Four, atrás, né, ganhasse muitos slams e brigasse seriamente para ser número 1 do mundo. Eu tô falando de fora do Big Four porque o Andy Murray ganhou 3 slams e foi número 1. Né? O Wawrinka venceu 3 slams, mas nunca chegou perto de ser número 1. Del Potro ganhou um slam lá em 2009, o Tillett ganhou um em 2014, mas pouco, né? E hoje você não ter Federer nem Nadal, e também não tem aquele Andy Murray que brigava por título e tal, isso tudo facilita o caminho para alguém de fora do atual Big Three, que são só 3, ganhar seu primeiro slam. Então eu acho que a gente vai sempre comentar esse tipo de coisa, mas dizer que é um slam que vale menos, aí eu acho injusto. E você pode dizer que parece paradoxal ou contraditório o que eu estou dizendo, mas não é, a vida é assim. Teve gente que simplesmente deu sorte de nascer em outra geração, teve gente que deu azar de nascer e competir na época de Federer e Nadal, como teve gente que teve azar de chegar, né, no ápice competitivo na época do Michael Jordan, do Chicago Bulls, na época do Michael Phelps, na época do Usain Bolt. Pô, o cara que ganhar os 100 metros rasos no ano que vem em Tóquio, na Olimpíada, essa medalha não vai valer menos porque o Bolt não vai estar lá. Então tem um pouquinho de sorte e azar. Do mesmo jeito que o Roland Garros de 2009 não vale menos pro Federer, porque ele deixou de jogar, né, contra o Nadal, porque o Nadal tava machucado e perdeu do Söderling. E o número 1 do Murray acho que não vale menos, porque o Federer não tava jogando no segundo semestre de 2016. Tem sorte e azar aí. O Nadal se lesionou muito durante a carreira, podia estar à frente do Federer agora em títulos de slam, mas não foi isso que aconteceu, e paciência, sabe? O recorde do Federer vale menos por isso? Claro que não. Então são coisas da vida. Eu não acho, então, que esse US Open vai valer menos quem quer que seja o campeão, né? Com aquela ressalva. A gente vai falar, né, que aconteceu sob circunstâncias diferentes, mas não é necessariamente querer desvalorizar ou diminuir a coisa. E eu lembro que antes de sair a lista, me fizeram essa pergunta no Instagram e eu respondi que dependia da lista de desfalques, né? Vai ter um asterisco, não vai ter. Mas acabou que não é uma lista tão grande assim de desfalque, não é tanta gente. Até agora, na chave masculina, quem tá fora? Nadal, Federer e Monfils, 3 top 10, só que Federer e Monfils por causa de lesão, então são 2 desfalques normais. Além deles, não vão jogar o Fonini, Wawrinka, Kyrgios, Tsonga, Puig e Herbert. Tem bons nomes aí, né? Óbvio que um slam sem Wawrinka, Kyrgios e Tsonga perde alguma coisa. Mas eu não acho que seja o suficiente para desvalorizar ou diminuir o título de quem quer que seja campeão. A não ser que o Djokovic saia da chave. Aí a conversa precisa ser outra. E admito que eu vou repensar essa resposta. Eu não sei, hoje, agora, assim, eu não sei se eu mudaria de opinião, mas preciso parar com calma e pensar, né? Bom, um slam sem os 3 grandes é diferente. Na época, e sim, não é porque são os 3 grandes, é porque são os 3 grandes na época que eles ainda dominam o circuito. Então, óbvio que tem um peso considerável aí. Mas prometo parar e repensar se acontecer. Se não acontecer, bola pra frente. Outra questão que tá pipocando aí, e eu acho super válida, é a seguinte. Se alguém fora do Big Three ganhar esse US Open, pode significar o começo do fim do domínio desses 3? Ou vai ser uma exceção porque Nadal e Federer não estão jogando e as coisas vão voltar ao normal no Australian Open do ano que vem? Eu acho interessante esse debate porque ele vai além de méritos técnicos, de avaliar quem é melhor em quadra, quem tem golpe mais dominante, etc e tal. Porque parte da superioridade do Big Three vem do mental, vem desses caras estarem mais acostumados a certo tipo de situação. E é uma vantagem que, enquanto o aspecto físico se sustentar, essa vantagem só tende a aumentar, porque a cada slam eles ficam mais à vontade. Acho que foi o Djokovic, eu posso estar confundindo agora, não sei se foi ele, se foi o Federer, mas acho que foi o Djokovic que falou um pouco sobre isso, como a cada slam que ele joga, ele chega mais à vontade, sabendo que ele vai encarar durante aquelas 2 semanas, acostumado com a procura da imprensa, acostumado a dar atenção para os fãs, sabendo que tem que comer na hora tal, sabendo o que precisa fazer dentro e fora de quadra, etc e tal. E para os outros, o extra-quadra não é tão automático assim. E dentro de quadra ainda tem um aspecto mental que é quebrar essa barreira, né? Acho que o melhor exemplo possível foi a final do Australian Open desse ano, quando o Thiem abriu 2 sets a 1 em cima do Djokovic, parecia mais inteiro fisicamente no quarto set, mas jogou ali um gamezinho mal e com três erros não forçados, uma dupla falta, o Djokovic quebrou, ganhou o set e voltou a mandar no jogo. Não foi só técnico, né, nem físico. Se é uma final de Masters 1000 e o Tim ganha o primeiro set jogando do jeito que ele estava, era capaz de ele seguir tranquilo e fechar o jogo. Ou se fosse ainda uma semifinal de Slam, como ele já fez contra o próprio Djokovic em Roland Garros. Mas era final, o troféu tá ali na beira da quadra. Tem uma barreira mental que o cara tem que quebrar em algum momento. Né? O Medvedev estava melhor no jogo e no físico do que o Nadal na final do US Open. Né? Ele estava perdendo por 2-0, empatou em 2-2, começou o quinto set com break point e não ganhou por quê? Porque não superou essa barreira mental. Óbvio que não é só mental, mas se ele estava melhor no físico, no técnico e no tático, que é raríssimo contra o Nadal, o que, que faltou no quinto set? Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E isso ainda não aconteceu para o Tim, que já fez três finais de Slam, nem para o Medvedev, nem para o Zverev, nem para o Tsitsipas, nem para essa geração mais nova, nem para a geração de antes, com o Dimitrov e tal, né? A gente está chegando até um ponto que é até curioso, mas o mais provável é que o Big Three vai dar lugar, esse domínio vai acabar e o número um vai ser tomado por um cara que já vai ser veterano. O Tim, ele vai ter 27 anos se chegar na final do US Open. Faz 27 de setembro. O Dimitrov já tem 29, o Goffin tem 29. Né? Caras que entraram aí com uma perspectiva de ameaçar o domínio de Federer, Nadal, Djokovic, Murray, mas não aconteceu. Né? Mas, enfim, eu enrolei e ainda não respondi, né? Pode ser o início do fim do Big Three? Pode. Não tô aqui dizendo que vai ser assim, mas o que eu acho é que aumenta um pouco a chance de acelerar esse processo. Porque, assim, depende de quem vai ganhar e de como o campeão vai administrar isso na cabeça dele, né? Porque pode ganhar, por exemplo, o Zverev, mas aí pode chegar na Austrália e ele ter na cabeça que vai ser mais difícil, porque Nadal e Federer vão estar de volta, e aí essa barreira mental volta. Mas se o Zverev ganha o US Open, colocar na cabeça que ele é um campeão de Slam de verdade, digno do troféu, e passa a se sentir mais capaz, mais confiante por causa disso, aí a coisa muda. Então, acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Primeiro que vai ser mais fácil, ou melhor, menos difícil para alguém de fora ganhar esse Slam. E depois a gente vai ver como esse campeão vai lidar mentalmente com isso. Pode ser, sim, um momento de ruptura desse domínio do Big Three. Também pode ser só uma leve interrupção, como foi em 2014. Né? A gente vai descobrir isso lá na frente. Hoje não dá para pegar uma bola de cristal aqui e fazer uma previsão. Vocês sabem que eu não gosto disso. Eu só acho, hoje, baseado com todos os elementos que estão na minha frente, que eu já vi, né, que a gente viu e analisou, que abre-se, né, uma parte maior da janela para isso acontecer. E para terminar, uma última pergunta que vem com algumas sub-perguntas. O US Open corre risco? Eu diria que esse risco é mínimo hoje, porque embora o número de casos de Covid seja altíssimo nos Estados Unidos, né, são mais ou menos 50 mil novos casos por dia no país, esse número é bem pequeno no estado de Nova York. E eu estou falando de um país grande, né? E se o estado está isolado, tem muita gente que não pode entrar no estado de Nova York, por exemplo, né? Por via aérea, ou por terrestre, por estrada e tal, né? Quem sai de certos estados não pode entrar lá. Então é um estado que está se controlando melhor do que a maioria dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, no dia 3 de agosto, que foi o último que eu consegui acessar, foram 746 novos casos de Covid. E isso, diante de uma pandemia, é realmente pouco. Além disso, a julgar que vai ter uma bolha de segurança, né, para que aconteçam os torneios de Cincinnati e o US Open, parece que uma grande maioria do circuito está de acordo, porque foram poucos os desfalques, né? Se você me pergunta, ah, mas essa bolha vai funcionar? Eu já digo que duvido da eficiência de uma bolha quando vai ter gente que pode alugar casa fora do complexo, né, ou seja, fora do hotel oficial. E eu estou batendo nessa tecla há algum tempo. Mas não sei quantas pessoas vão fazer isso. Eu chutaria que o Djokovic vai. Não sei quem mais. O Nadal faria isso se fosse, mas não vai. Né? Mas não é só isso, né? Se teve uma coisa que a gente aprendeu, e eu já disse isso aqui no podcast, mas se teve alguma coisa que a gente aprendeu durante essa pandemia, é que o elemento mais difícil de eliminar dessa equação é o elemento da imprevisibilidade humana. No fim das contas, o vírus espalhou tanto e continua a se espalhar porque o ser humano não toma os devidos cuidados, né? E não estou entrando em questões político-econômicas, direita, esquerda aqui, não estou debatendo se tem gente que precisa trabalhar e por isso precisa ir para a rua. Não é esse o grande problema. A maior parte do problema é o cara que sabe que existe uma pandemia, sabe que deve tomar certos cuidados, pode tomar certos cuidados e não toma. né? Às vezes faz até o contrário. Agora, falando especificamente do esporte, em outras modalidades a gente já viu atleta furando bolha, indo para bar com meio time na véspera de viajar, frequentando restaurante lotado, andando por aí abraçando gente sem máscara. A gente viu todo tipo de descuido, né? E não duvido que vá ter tenista tentando furar a bolha durante Cincinnati, durante o US Open. Também não duvido que o US Open vai testar menos do que o necessário. E tenho sérias, seríssimas dúvidas se um torneio desse tamanho vai ter a coragem de expulsar, de desclassificar um top 10, um top 20 na segunda semana do torneio, deixando um buraco na chave aí, oitavas, quartas, semifinais. Duvido muito. Posso vir aqui depois do US Open e admitir que eu estava errado, bater pau e dar os parabéns se acontecer. E vou fazer isso sem vergonha nenhuma, faço com o maior prazer. Mas hoje eu olho essa questão com um certo ceticismo. Acho até, sim, que certos protocolos, certos eventos se preocupam demais com umas coisas bobas e ignoram outras. Tem coisa que é feito mais para aparência do que para eficiência, né? Você vê o Campeonato Paulista. Vou dar um Campeonato Paulista como exemplo, porque tá aqui perto, acho que algumas pessoas viram o que aconteceu, né? Teve time querendo não fazer teste antes da final, que é um absurdo. E o primeiro jogo, né, entre Corinthians e Palmeiras, teve briga, assim, os jogadores do banco entrando no gramado e os jogadores do banco entrando de máscara, os caras do gramado sem máscara, os caras titulares sem máscara. É, porque, e é louco, né? Porque são 22 caras em campo, se agarrando, se empurrando, puxando, todo tipo de contato e, claro, sem usar máscara, porque não dá pra jogar de máscara. Mas o pessoal do banco de reservas, tá todo mundo sentadinho, com espaço, respeitando o distanciamento e tal, separado dos companheiros, aí essa turma tá de máscara. Pra quê? E não é só paulista, né? Eu usei exemplo porque é local, teve mais gente que viu. Mas é no futebol do mundo todo, campeonato italiano, campeonato alemão, foi assim, enfim, a Europa League tá rolando, né? A minha pergunta é o seguinte: se testou todo mundo, né? Todos os jogadores fizeram teste de Covid e deu negativo pra geral, você vai usar máscara pra quê? Pra parecer bonitinho na TV? É meio hipocrisia, né? Porque assim, mas se mesmo testando todo mundo, o protocolo é de colocar máscara porque existe um risco de contágio, aí a gente precisaria repensar tudo, né? Porque se existe um pingo de risco, o certo seria cancelar tudo, mandar todo mundo pra casa e não ter evento. Quer ver outra coisa meio besta? Outro dia em Palermo, a Sara Errani foi advertida porque ela jogou uma munhequeira pro público. E pra mim é a mesma lógica. Ela não foi testada? Ela não deu negativo, ela não tá competindo porque deu negativo o teste de Covid. Então qual é o problema? Por que ela não pode jogar uma munhequeira? Ah, ela pode ter se contagiado depois do teste? Pode contagiar o público assim? Então, se são essas hipóteses, não pode ter jogo. Ou não pode ter público, né? Porque se ela testou negativo, pode jogar, beleza. Mas se existe uma chance dela entrar em quadra, ter sido contagiada depois de testar negativo, aí, amigo, tá tudo errado, né? Não pode, né? E não é essa questão de ser, não é questão de eu ser contra ou a favor de ter evento esportivo. É só que eu não vejo lógica em certos protocolos. Porque qual é o conceito de evento seguro? É um evento que ninguém pode ser contagiado, certo? Ou ninguém deve ser contagiado, um risco quase zero. Se você testou todo mundo deu negativo, por que que não pode cumprimentar ali um tenista cumprimentar o outro na rede? Por que que não pode jogar munhequeira e toalha pro público? Ah, mas não dá pra testar o público todo. Então não deixa entrar público. Porque aí já não é seguro. Não é medir a temperatura das pessoas na entrada que resolve completamente o problema, né? Mas se existe um evento em que alguém pode contagiar alguém, seja jogando munhequeira, seja tirando foto fora da quadra, seja dando entrevista ou só cumprimentando ninguém, tá errado. Não pode ter. Evento seguro é evento com risco zero ou quase zero de contágio. E Palermo, onde os atletas estão hospedados junto com turistas normais, não é um evento seguro. O risco não é pequeno. E aí você está preocupado logo com a munhequeira da Errani? Ou o que quer que seja? Pelo amor de Deus, tem muito mais coisa errada ali. E bom que o US Open vai observando para preencher essas lacunas e já se antecipar, evitando certas situações, né? Por que que o World Team Tennis, o WTT, não deu problema? Porque enfiou todos os times durante 3 semanas dentro de um resort. Ninguém entrava e ninguém saía. E quem saiu, que foi a Danielle Collins, acabou expulsa. Ela disse depois que não sabia, que não podia sair, mas enfim, a regra era essa e cumpriram a regra. Ou seja, criaram um regulamento seguro, num ambiente seguro, testaram todo mundo, aplicaram a regra e não deu problema nenhum. Tá todo mundo de parabéns. Então, se é pra fazer um evento, faz assim, bacana, show, né? E não sei quantos de vocês viram as fotos ou um vídeo do fim do WTT, do match point, na última partida, mas o time campeão inteiro estava se abraçando. problema nenhum, na minha opinião. Se foi todo mundo testado, todos deram negativo, ninguém saiu da bolha, abraça. É como se fosse qualquer casal que fica em casa e respeita, né, a quarentena com todos os cuidados que podem ser tomados. Não tem muita diferença. Mas enfim, voltando ao que era o assunto inicial. Não vejo grande risco para o US Open hoje, não. Acho até que Roland Garros corre mais risco, porque os números de Covid na França já foram menores, e o país, assim como outros da Europa, né? A França está naquele momento que precisa agir para evitar um segundo grande pico, como aconteceu com eles no fim de março. O pico na França foi dia 31 de março, com 7.500 casos novos só nesse dia. E esse número foi caindo, né? Até que em junho eles chegaram a ter dias com menos de 100 casos novos, que parecia indicar o fim, ou pelo menos que a pandemia estava controlada. Mas agora a coisa começou a subir de novo. E no dia 5 de agosto, quarta-feira agora, foram 1.695 casos novos, com 9 mortes no país. Lembrando que na França o máximo que eles tiveram foram 1.438 mortes no dia 15 de abril. Então é bom ficar de olho nisso aí e ver o que pode acontecer, porque ainda falta um certo tempo até o torneio. A data de início é 21 de setembro, ainda faltam mais ou menos 6 semanas. E eles querem fazer o torneio com público. E a gente já viu que nessa pandemia as coisas podem mudar muito rápido. Não é por acaso que o torneio de Madrid já está cancelado. A Espanha também está vendo um crescimento nos números de Covid. E dia 4 de agosto eles contabilizaram mais de 5.700 casos novos, com 26 mortes. Eu acho que não tem nada garantido até lá, até Roland Garros, estou falando. E sendo um pouco pessimista, acho que não vai haver nada 100% certo até que uma vacina confiável, com resultados comprovados, chegue ao público, né, e chegue com bom alcance. Né, hoje mesmo eu já li que a Federação Australiana está pensando numa bolha de 2 meses, começando em dezembro, para quem quiser jogar o Australian Open e outros torneios. Então, como é que a gente vai dizer que hoje que tem algo 100% garantido, né? O que eu posso dizer é o que eu digo no fim de cada episódio desse podcast, que a gente só pode torcer. Né? Torcer para cada um tem que fazer o seu, que está ao seu alcance, e torcer para que os outros nos ajudem também no controle dessa pandemia. Eu fico por aqui, um abraço, saúde para todo mundo, e volto semana que vem. Tchau, tchau.